Eles são três pesos pesados do movimento sindical no país. Eu falo do presidente da CONTAG, Aristides Santos, do presidente estadual da CUT, Carlos Veras, e do presidente da FETAP, Doriel Barros. Já conversei com os três individualmente, mas as três lideranças sindicais aqui de uma vez no nosso debate, para mim é a primeira vez, né? Eu quero avisar para os nossos ouvintes que, em virtude da sequência que tivemos agora há pouco com a educação, eu conversei ali com o gerente, ele autorizou o programa, hoje vai até meio-dia para eu poder ouvir essas lideranças aqui, debater amplamente, né, os temas que propomos a debater. Eles são defensores firmes da pré-candidatura do presidente Lula, acham, dizem, que o presidente Lula tem sido alvo de uma grande injustiça midiática e jurídica, e rechaçam alternativas mais à direita, como Bolsonaro, nomes do PSDB e do próprio PMDB, do ponto de vista de coalizão nacional. Já falamos sobre isso, o Anchieta esteve com eles recentemente, avaliando aí essas possibilidades de coalizão, de coalizões estaduais do PT com o PMDB. Dois deles são pré-candidatos, né, tem colocado o nome para uma pré-discussão. Carlos Veras é pré-candidato a deputado federal, Doriel pré-candidato a deputado estadual. A argumentação é que espaços importantes foram perdidos pelo movimento sindical, por exemplo, com a morte de Manuel Santos e outros nomes, Pedro Eugênio e outros nomes que tinham ligação direta com esse movimento. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pelo zap é o 996580554, pela internet é o www.radiopageu.com.br. Eu quero dizer aos companheiros o seguinte, a primeira coisa que eu tenho a colocar, eu sou moderado. O Anchieta é mais radical, o Anchieta Santos. Vocês conversaram com o Anchieta, então vocês já estão amaciados para conversar comigo. É a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer é que eu estou refletindo seriamente, eu nem vou guinar ao PT, me parece, e nem vou guinar mais ao centro nem à direita. Me parece, eu estou amadurecendo o voto no Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um candidato que pode até ser apoiado pelo PT. Eu digo isso porque eu tenho brincado com alguns amigos petistas, e eu digo que o Ciro nem está atolado como está o Lula aí nesse debate jurídico, e nem vai tocar fogo no monturo como quer o Bolsonaro. Então eu estou meio... E ficam dizendo que o Ciro é explosivo, etc. Não sei, talvez venha a ser uma alternativa até de setores ligados ao PT mesmo, quem sabe. Né? Mas estou jogando aqui só para a gente descontrair um pouco no início desse debate. Vocês têm ouvido muitas coisas, têm falado muitas coisas sobre o projeto do PT. Uma primeira coisa que eu queria argumentar, eu ouvi vocês falando ao Viola no programa do sindicato, Doriel e Carlos. E vocês quiseram dizer... Pela leitura que eu fiz, que essa coisa de dizer que o PT pode se aliar com o PSB tem muito de reprodução da mídia. Vocês não estão vendo o Humberto falar, não? O Humberto está abrindo a boca direto, dizendo que não abre mão de coalizão, e eu estou vendo a briga interna. O Humberto ficou com a cara desse tamanho em Serra Talhada, teve um evento pro Marília, ele não gostou, né? Eu entrevistei aqui o presidente do PT, o presidente estadual, o Bruno. Ele entrou na sequência para dizer o que o Bruno falou. Quer dizer, onde é que está a mídia nessa história? Só sobe para a gente, quer dizer, e Humberto, Doriel, prazer e o bloco que ele representa também dentro do PT, prazer tê-lo conosco.
Prazer também estar aqui mais uma vez, Nil Júnior, cumprimentar você, Tito, Michele, todos os ouvintes do programa. A gente tem tido sempre a oportunidade de poder estar falando aqui com todos os teus ouvintes. Quero cumprimentar o presidente da CONTAG, companheiro Aristides Santos, presidente da CUT, Carlos Veras. Temos aqui também a presença da nossa diretora de jovem da FETAP, que é aqui, inclusive, minha companheira, que divide comigo a direção da FETAP, companheira Cátia, assessora. Olha, eu prefiro continuar com Lula. Lula, eu acho que é o que tem hoje é as condições de devolver ao povo brasileiro tudo que está sendo tomado é Lula, pela experiência que ele já adquiriu, pelos 8 anos que ele teve de governo, magnífico, que cuidou do povo brasileiro.
Não seria um bom encaminhamento que ele viesse a mídia, da mesma forma que tem questionado essa defesa intransigente do projeto de candidatura própria, e questionou aqui no programa, estou dizendo que a gente ouviu dele há poucos dias, falando da vinda dele para o sertão. Não seria importante como encaminhamento que ele também adotasse essa postura publicamente?
Não, claro. A gente tem que considerar também que Humberto é senador da República hoje, E nós temos que pensar também como manter esse espaço no Senado Federal, que é muito importante para Pernambuco. Humberto vem sendo hoje o único senador dos três que a gente tem aqui em Pernambuco que vem se posicionando a favor dos trabalhadores, tem questionado, tem defendido o projeto de sociedade que a gente acredita. E é importante que a gente pense para Pernambuco, não só o governo do Estado. É necessário ter um governo do Estado comprometido com as causas da classe trabalhadora, do povo de Pernambuco. É necessário. Marília se apresenta como sendo um nome importante, mas nós temos que considerar que nós temos um senador da República. É importante garantir a reeleição do senador, como é importante também eleger aqui em Pernambuco uma bancada de deputado federal e deputados estaduais. Então o partido precisa pensar de forma mais ampla e não pensar apenas na candidatura. Então acho que é nesse sentido, e é claro que acho que Humberto também deve comungar com esse pensamento, e é nessa direção que a gente espera o PT está construindo. É verdade que há muitas informações e que há um interesse do PSB de aproximar com o PT? Eu acredito que há, porque nas condições que o PSB está hoje, com a avaliação negativa que o governador vem enfrentando, e tendo o PT uma grande referência, que é o presidente Lula, que aqui em Pernambuco, mesmo que o governador Paulo Câmara vá com outro candidato a presidente, ele tem a sua votação, a sua importância em Pernambuco, pelo que o presidente Lula fez para o Pernambuco. Então é claro que o PSB vai querer fazer essa aliança com o PSB, vai. Agora, para isso, o PSB tem muita coisa aí de débito que tem com o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, o PSB foi quem votou para tirar a presidenta Dilma. Até hoje não tem uma mensagem de solidariedade ao presidente Lula, o presidente que mais fez para o Pernambuco. Então, tudo isso também termina distanciando o PT, né, do PSB. Por isso que a gente tem esse posicionamento muito claro, no sentido da gente tocar essa vida nossa sindical e partidária pelo Partido dos Trabalhadores com candidatura própria no próximo ano.
O governador esteve aqui, inclusive, nessa mesma posição que você está agora, Doriel, à mesa, e eu achei impressionante como o discurso dele hoje. E eu até escrevi isso no artigo, na coluna que tem aos domingos no blog, como o discurso dele se similarizou com o discurso do PT. Ele disse, não, o que a gente tem claro é que a gente tem uma proposta e do outro lado estão os que estão com Temer, né? E já meio que absorvendo isso. Para mim, foi a primeira vez que ele falou à imprensa já dando um tom político, que ele costuma evitar, não, estamos no processo de governo, o povo quer trabalho, essa história, mas dessa vez ele disse, não, o que a gente sabe é que tem uma linha já a ser seguida. O nosso lado e o lado dos que estão com Temer. Eu já tenho ouvido o PT dizer isso há algum tempo, quer dizer, o discurso dele está muito antenado. Agora, mesmo sendo um comunicador mais moderado, Carlos Eras, eu estou incorporando um pouco o Anchieta na provocação. E a provocação que eu faço é a seguinte: Doriel está dizendo que importante é o projeto e não é o nome. Mas por que o PT, em nível nacional, não tem outro nome? Inclusive o Ciro Gomes fazia essa crítica numa entrevista recente. Quer dizer, o PT está deixando de lado a organicidade histórica que sempre teve e está sendo partido de um homem só. Quer dizer, ou é Lula ou não tem plano B, o partido sequer cogita isso. Não é um discurso, digamos, que vai de encontro à história, é o que acabou de falar o Doriel. Quer dizer, em Pernambuco tem nome, mas tem que ter projeto. E no plano nacional, o mais importante é o nome? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Satisfação estar com você novamente aqui nesse programa, nesse importante debate. Bom dia muito especial aos nossos companheiros que nos acompanham, nosso presidente da CONTAG, companheiro Aristides, nosso presidente da FETAP, Doriel, nossa diretora Adriana, nossa companheira Kátia. Quero mandar um cumprimento muito especial às direções dos sindicatos que acompanham esse debate, que ligaram para a gente, disseram que está ouvindo como todos os dias acabam acompanhando o seu programa, que é um programa de muita audiência, né, a direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaraci, Ingazeira, Carnaíba, aqui de Afogados da Ingazeira também, os companheiros acompanhando. Nil, a primeira coisa que nós temos que deixar claro, que não é questão de plano, não é de construir o plano A ou o plano B, é primeiro de defender o Estado Democrático de Direito, de defender a democracia. Eleições sem Lula é fraude. Lula não cometeu nenhum crime. Não tem por que o Lula ser impedido de ser candidato. Lula, por unanimidade dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro da classe trabalhadora, o nosso candidato a presidente da República. Construir qualquer outra alternativa é comungar desse golpe, é comungar de todo esse processo que está sendo organizado para tentar impedir que o presidente Lula seja candidato a presidente da República. Então nós não vamos aceitar mais esse golpe. mas esse atentado à democracia. E em Pernambuco nós temos projeto, sim. Nós temos projeto para Pernambuco, o partido está discutindo, tem uma plataforma, nós realizamos, inclusive, em Recife, um debate, porque tem uma plataforma digital que está sendo trabalhada pelo Partido dos Trabalhadores. Vários estados já têm nomes colocados como pré-candidatos a governadores. Aqui no Partido dos Trabalhadores, o que nós temos defendido é a manutenção, e eu acredito que é o que vai se consolidar. Há uma decisão de congresso do Partido dos Trabalhadores, há uma decisão de diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, que é pela candidatura própria. Defender a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores não quer dizer ser contra alianças, que nós queremos construir um arco de aliança em torno da candidatura própria. E eu tenho deixado bem claro, dentro do Partido dos Trabalhadores, fora do Partido dos Trabalhadores, eu tenho certeza que para hoje, para Pernambuco, para o Partido dos Trabalhadores, para os nossos trabalhadores, o melhor caminho para governar o Estado de Pernambuco é a companheira Marília Reis. Por tudo que tem feito, por ter ficado do lado certo da história, enquanto aqueles que traíram o povo brasileiro, que traíram o povo pernambucano, que lá atrás tiraram o governador Miguel Arraes do seu cargo de governador, que caçaram, que perseguiram o governador Miguel Arraes, que depois acabou se juntando com o PSB, ela não ficou do lado dessa tropa, desses golpistas, ela ficou do lado certo da história. E é estranho, e não adianta o governador Paulo Câmara querer agora enganar a população, ele dizer que tem dois lados. O lado deles, que tem um projeto, e o lado de Temer. Ora, se tem um lado de Temer aqui, é o lado dele também. Porque o partido dele votou para colocar Temer. Ele tem, inclusive, várias reuniões, se posicionado, andado muito junto do Temer. Ele até agora nunca se pronunciou contra o golpe. Ele tem apoiado, inclusive, as reformas que o Temer tem feito. Então, quem está do lado do Temer não é só o Fernando Bezerra Coelho, por conta dessa briga agora interna dentro do PSB com a saída do Fernando Bezerra. O Paulo também é da turma do Temer, sim, e não adianta ele querer se safar desse processo, que ele está bem juntinho com o golpista do Temer.
Agora, pelo que eu estou acompanhando, o PT em Pernambuco deve ter pouquíssimas alianças a se considerar o contexto atual. Com o PSB não conversa, com os partidos ligados ao governo Temer também não tem conversa, e com o Armando me parece que também não tem, porque depois que o Armando declarou voto favorável à reforma trabalhista, inclusive agora há pouco entrevistava o deputado Silvio Costa, e defende de forma rigorosa o nome de Armando. Com o PTB também não tem conversa depois desse cenário, o próprio Armando deve ter candidatura própria. Isso não vai ser um dificultador, não? O PT tem um tempo importante de guia, mas as coalizões podem ajudar no campo político, no campo de tempo, no guia, ampliar isso, dar mais visibilidade ao projeto. Quem é que está com o PT nesse debate?
Olha, não quer dizer que a gente não tenha diálogo com eles. É possível, sim. Do mesmo jeito que eles têm direito de ter o Paulo candidato à reeleição, do Armando candidato, nós temos direito também de ter uma candidata. Se eles puderem, se haver a abertura, a possibilidade deles virem apoiar a candidatura da companheira Marília Reis para a governadora de Pernambuco, estamos abertos ao debate. Se eles quiserem aderir a um projeto de sociedade que garante direitos aos trabalhadores, que não reduz conquistas, que prioriza os pobres, os trabalhadores dentro do orçamento do Estado, nós estamos abertos para dialogar. Mas não o Partido dos Trabalhadores, não a gente, e compor um projeto que é um projeto neoliberal, um projeto que retira direitos, que retira conquistas e que coloca o Estado a serviços de outros interesses, de grandes corporações e não dos trabalhadores. Partidos importantes, nós temos dialogado com o PDT, com o PCdoB, com o PSOL, com o próprio PRB, o PTdoB. Existem outros partidos que a gente pode também estar dialogando. Agora, precisamos dialogar em torno de um projeto. De um projeto de sociedade que priorize aqueles que mais precisam, não aqueles que priorizam as grandes corporações e o capital especulativo.
Aristide Santos, prazer tê-lo aqui novamente na condição de presidente da CONTAG. E eu vou começar com uma pergunta velha. a gente viveu aquele furacão e você viveu um furacão pessoal depois daquela sua ida lá ao Palácio com a presidenta Dilma, sua declaração, que na bancada ruralista pipocou de um jeito que você passou por um constrangimento naquela comissão parlamentar, sendo provocado e optou pelo silêncio, e chegou a relatar ameaças naquela época. Você teria sofrido ameaças de setores ligados à bancada ruralista, né, e aos latifundiários desse país. Isso acalmou mais, o clima está mais tranquilo, ou você continua precisando ter uma atenção diferenciada com esses setores, depois de toda aquela polêmica gerada por sua fala, quando ainda nem era presidente da CONTAG, era tesoureiro, né, e falava para a presidenta Dilma e fez uma convocação para que fossem ocupados os espaços de latifúndios ligados a deputados que poderiam votar pelo impeachment. Aquilo parou o Brasil e foi assunto nacional por um bom tempo. Como é que está o clima hoje? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Doriel, Carlos Veras, Adriana, Kátia e nosso assessor Edilásio. É um prazer grande estar aqui. Não tinha nem me preparado para essa entrevista.
Como viu? Se precisasse, então, né? Você é um menino desconto, pouco sabido.
Aperte os meninos e dê um desconto que eu não estava preparado para essa entrevista. Hoje você tem que se preparar para tudo, né? Mas assim, é um prazer grande estar aqui com você e com os ouvintes. Quero cumprimentar também os nossos ouvintes. A Rádio Pajeú, que é muito importante, foi importante para todos nós, para mim em particular. Né? O Tito estava lembrando aqui na minha chegada, que chegava aqui de madrugada para fazer programa de rádio.
Ele tinha o programa às 6 da manhã.
Né? Me lembrei da fita cassete que eu mandava para ele. Uhum. Aí ele, a fita não prestava mesmo, aí ele ficava passando música. Nesse dia ele trabalhava menos. Uhum. Né? O problema é que o padre não dava um desconto no salário. Aí botava a culpa na minha fita. Uhum. Mas a época da fita cassete era uma tristeza aquele negócio. Uhum. Melhorou muito, né, tecnologicamente. Bom, te dizer que foi realmente um momento forte e difícil. Ali na comissão foi uma opção que a CONTAG me impôs, de certa forma, porque nós nordestinos não gostamos de fugir da briga. Então eu já tinha me preparado em casa com a minha família, minha esposa, minhas filhas, que eu iria responder às perguntas que seriam feitas, e o risco de eu ser preso, inclusive, era grande. Mas a CONTAG, o próprio núcleo agrário do PT, que participava da comissão, participava que a comissão encerrou, optava também por buscar uma alternativa, que era no habeas corpus, para que eu tivesse o direito de ficar em silêncio e ser impedido de ser preso. Ali me dava o direito de ficar calado e a garantia que o presidente não podia me dar ordem de prisão. Porque na comissão, o presidente das comissões ali tem essa prerrogativa. É como o presidente da Câmara. Isso. Se o cara chegar ali na sessão da Câmara, que o vereador de Afogado na Gazeira, e ultrapassar os limites da lei, o presidente pode dar voz de prisão, claro. Ele vai para a autoridade policial e lá vai ser ouvido e o delegado pode decidir se prende ou não.
Da prisão.
Mas ali com a Globo, com o aparato que tinha de imprensa naquele momento, só o fato dele me dar voz de prisão, bastava ser um minuto de prisão, já criava o fato que eles queriam, que era me utilizar de mim para bater na presidenta, para intensificar mais o problema que estava próximo ali da votação do impeachment. Só para concluir, aquele processo todo, grande parte das pessoas acompanharam, no resultado final da comissão eu saí na lista também dos citados lá para possíveis investigações ainda. Então eu não estou livre 100% daquele problema ainda. Eu estou na lista lá, inclusive sou o último nome de vários. Me tornei até famoso no meio da lista, porque lá tem bispo, tem padres, lá tem procuradores, lá tem grandes autoridades, né, do meio eclesial, lideranças sindicais, quilombolas e do meio jurídico também. Então são para 120. Eu estou lá no meio. Então ainda tá no processo, mas espero que, além de um processo que eu respondi também no Ministério Público, mas esse foi possível fazer um acordo e manter, inclusive, a minha situação de manter aquela a história de você não perder a condição de ser réu primário. Né?
Uhum.
Isso é importante para a vida de qualquer
cidadão. Você não chegou a ser chamado para depoimento ainda em nenhum momento?
Não, após ainda não. Estou no processo aguardando qual vai ser os procedimentos dos próximos passos.
Eu estou percebendo, Aristides, a opinião pública brasileira em linhas gerais um pouco cabisbaixa, cética, sem confiar muito. Quando você vai ver, você tem o cidadão que tem uma formação política diferenciada, ele ainda tem um norte, ele ainda tem um rumo, ele aponta um rumo. Você tem uma parte da opinião pública que já tinha um viés, digamos, mais conservador. Eu sempre entendi, talvez a gente está falando muito nisso, até a própria mídia falando tanto, talvez esteja pegando outros setores. Mas eu não vejo surpresa no cara que declara voto para o Bolsonaro quando você não tem uma oposição, por exemplo. PSDB não tem uma opção firme. Para mim, esses votos sempre estiveram ali. O problema é que não tinha uma opção mais ultra-radical, mais à direita, né? Se enxergaram em outros setores de centro-direita, mas não de um candidato de ultra-direita. E o cara aguardando a oportunidade de aparecer alguém, mas aí apareceu o Bolsonaro, que do ponto de vista de quem tem uma linha mais humanista, de quem tem um pensamento diferenciado, não deixa de ser uma ameaça, em que pese o meu respeito a quem tem opinião contrária, e eu escuto diariamente gente aqui que pensa diferente, que é meu papel, né, mas a gente sabe o risco que isso representa num mundo, né, que vive uma onda de conservadorismo, está aí o Trump e os riscos para o mundo, enfim. Mas a população que poderia fazer o diferencial, na minha opinião, ela está desestimulada, frustrada, e sem opção, ou pelo menos diz não ter opção. Não tem mais, apesar do Lula ter uma popularidade forte no Nordeste, mas em linhas gerais, qualquer pesquisa que se faz, estou vendo aqui uma pesquisa que diz, por exemplo, corrupção já foi eleita a palavra do ano. Uma pesquisa feita, 37% dos brasileiros escolheram corrupção como a palavra do ano, seguida de vergonha, 26%, corrupção teve 37%, crise 18%, tenso, 10%, e mudança apenas 9%. Isso não há, eu fiz essa análise para perguntar a vocês, isso não está dificultando? As mobilizações sociais foram tão determinantes, por exemplo, no crescimento do petismo, na primeira eleição de Lula, que foi uma das eleições, depois do Lech Walesa na Polônia, foi a eleição mais linda do mundo, aquela primeira eleição do Lula. Está difícil para o movimento sindical juntar a gente para ir para a rua? Por conta de todos esses fatores?
Está, Nil. Só me permita comentar um pouco do que Carlos já falou, e Doriel também, em relação no plano nacional do Lula.
Sim.
Do que está acontecendo, passar aí pelo Bolsonaro e chegar na sua pergunta, que é o seguinte.
Claro.
Primeiro, no cenário nacional, o que se percebe, e aí você não tem como não colocar no meio do pacote aí a grande mídia, que faz todo um processo de criminalização da política e dos políticos, porque há de convir qualquer cidadão agora, cidadão que está me ouvindo, quando um político erra, o que a imprensa dá de destaque é muito maior do que qualquer cidadão em qualquer profissão. Não que o político tenha que ser isento da crítica, das ações da justiça e da correção, da punição e com rigor da lei. Isso está claro. Agora, há um processo de criminalização da política, né? Muito forte. Então, por isso que está esse discreto com o político de forma geral, certo? Os partidos, com todo mundo. Isso é ruim, porque você não tem outro meio na democracia de administrar a sociedade, né? Se não for via política, os partidos. O que a sociedade tem que fazer é trabalhar, procurar escolher melhor, se candidatar quando não tiver candidato para você votar. Você tem que ser ativo, participar, exercer de fato sua cidadania. No caso do Lula, por exemplo, o Lula não foi provado que ele tem conta na Suíça, né? Como tantos outros aí. Não foi provado que ele acharam mala de dinheiro dele em algum apartamento, em algum canto, em alguma casa. O apartamento que diz que é dele, não acharam um documento que prove que isso que é dele. Ou seja, o golpe lá de trás, na saída do Temer, a saída da Dilma, né? Quem dera que tenha saído do Temer, que tenha saído, né? A retirada da Dilma, ficou comprovado que não houve crime de responsabilidade. E quem está me ouvindo diga, não concordo, eu posso respeitar, mas quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, junto com o Renan Calheiros, que presidia o Senado, e ele presidia na sessão última ali, isenta a presidenta da punição, que ela perderia 8 anos de direitos políticos, ela podia ter sido candidata a prefeita na eleição seguinte. Ali o ano passado já podia ter sido candidata, ou seja, ela não teve penalidade nenhuma do ponto de vista do direito político dela. E apenas tirou do cargo, ficou claro para a sociedade e para o mundo inteiro que não houve responsabilidade, que iam apenas tirar a presidenta. E olha que não tem questionamento dos processos de um lá. Ela está com questionamento em relação àquela venda lá da Passadena, da Petrobras e tal, aquelas coisas lá, daqueles critérios, mas diz respeito a processo vinculado à Petrobras. Questionamentos estão sendo investigados. Mas do processo de impeachment não tem processo nenhum. Então está comprovado que não houve crime de responsabilidade. Então, o processo ali, você percebe no mundo inteiro, vários países houve essa tentativa, foi feito isso também no Paraguai, né, como presidente do Paraguai. Há uma onda de conservadores no mundo inteiro, e diferente de antes, que a elite trabalhava através dos golpes militares, usava forças, as forças armadas, para impedir governos que tentavam avançar, como aconteceu, né, na época da ditadura ali em 63, né, com Jean Goulart, como fizeram com a Raiz, foi citada aqui por Carlos Veras em 63, era pessoas que estavam querendo avançar, usavam o nome do comunismo, era usado o mesmo argumento hoje da corrupção, às vezes contra os governos, contra as pessoas, para criar na mídia, que é tudo articulado, e em relação a Dilma, toda uma articulação. Setores do grande maioria do Congresso, como todo mundo sabe, porque teve a votação, setores dentro do Supremo Tribunal Federal, na grande mídia, então se articulou tudo. Então esse processo vem. A Lava Jato. A Lava Jato pode ter um papel importante do ponto de vista da investigação. Eu não desconsidero. Mas a Lava Jato hoje é um grande prejuízo para a sociedade brasileira, para a economia brasileira. Quebrou grandes empresas. Está quebrando a Petrobras. Quebrou empresas grandes como a Odebrecht e outras. Não que eu esteja aqui defendendo as grandes empresas, não é isso. Mas você tem que defender e olhar para o país. As pessoas que presidem as empresas, ou que administravam as empresas, podiam ter sido punidas. Mas a empresa podia ter continuado, inclusive para preservar os empregos. Quantos milhões de empregados no Brasil hoje tem exatamente por conta da Lava Jato? Essa conta a sociedade não é informada, não é passada para ela. É sempre passado que a Lava Jato tem a melhor cor do mundo. O Sérgio Moro virou um herói nacional. Será que esse herói nacional? É bom investigar direito, né? Os bilhões que está tendo de prejuízo e tanto desemprego que tem no Brasil, né? O Bolsonaro. Bolsonaro entra nesse bojo de uma segurança pública brasileira em crise, a violência cada vez maior, as pessoas achando que agora o caminho para a violência é pegar e matar os bandidos, né? Quem é o bandido que vai matar o outro? É o Bolsonaro? Vai matar o outro? É o Trump? Quer dizer, esse conservadorismo. O preconceito contra as mulheres. Como é que... Eu respeito a opinião das pessoas. Tudo bem. Agora, como é que você vai escolher um presidente que disse, num plenário da Câmara Federal, que uma senadora, uma deputada, colega dele, não merecia ser estrupada por ele? Em que situação nós chegamos? Que país você quer criar? Que país você quer construir para o futuro? Para os seus filhos, para as suas filhas? É de um presidente que vai pregar o estrupo como uma questão legal, liberar geral, de tratamento das mulheres? Eu não acredito que um cidadão com informação, com consciência política cidadã, vai querer um presidente que pregue que é para exterminar os homossexuais, né? Os negros devem estar no pacote, porque ele é branco, deve ser racista também. A gente tem menos informação sobre isso, de fatos dele, mas tem essa, das mulheres já justifica. Então, para mim, um meio que desespero. É como se o voto do protesto, o voto do Tiririca em São Paulo, né? Por outras razões. Mas é meio desespero. Lembra de uma vez que candidataram um bode em Serra Talhada?
O bode ganhou.
Entendeu? Então, o Bolsonaro, para mim, é o bode da política brasileira. O bode não vai ser. O Bolsonaro vai ser o candidato da direita.
Só tá sendo o bode é mal honesto, tá?
Aí é sujar o bode comparando com o Bolsonaro, com todo respeito. Então, gente, isso. Aí vamos para a pergunta. Todo esse processo que eu venho falando, da criminalização da política, dos movimentos sociais, ou nós somos criminalizados, aquela minha fala foi utilizada eu para bater na presidenta. Hoje, o MST, qualquer coisa, é o quê? É uma organização criminosa. Né? A Contágio, os sindicatos, é o quê? Um bocado de gente empregado, ganhando dinheiro dos trabalhadores sem fazer nada por eles. É assim que a grande mídia nos trata. Né? A gente não tem a sorte de ter a Rádio Pajé 1 em todas as regiões do Brasil, não, viu, Nil? é ter esse espaço que nós estamos dizendo aqui. Está pensando que tem em outros lugares? Eu ando o Brasil inteiro. Tem lugar para a gente conseguir uma entrevista, não é fácil. E é 2 minutos, 3, é sem tempo de falar sobre a gente. E a gente fala uma coisa e o jornalista depois deve ficar lá, o dono do que administra o que lidera o programa, né? A semana inteira falando o que a gente falou. Então, essa é a realidade. Então, isso tudo dificulta. Agora, mobilização, acho que nós estamos fazendo, não ainda do tamanho que a gente esperava, mas o momento da grande mobilização nacional ainda não chegou. Se o governo fizer o que está dizendo ontem, disse ontem, que vai botar na pauta o debate da reforma da Previdência, você vai ver grandes multidões desse país nas ruas. A impressão que me dá é que está faltando um estalo para grandes massas irem para as ruas. O morro descer do alto, como diz, nas capitais. Porque nós no campo, por exemplo, eu tenho dito, onde tem encontrado o ex-presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, a liderança do PT, das nacionais, é o seguinte: nós do campo, CONTAG, FETAP, MST, Iacut, nós estamos juntos. Se quiserem ocupar Brasília, nós temos gente para levar para lá. O que falta, às vezes, no sindicato, aqui da região do Pajeú, é as condições para encher os ônibus, preparar a marmita e ir para uma viagem que não sabe o dia que vai voltar. Sabe o dia que sai, não sabe o que vai voltar. Nós temos gente para isso. Então, o que está faltando é isso. Nós temos que ter estrutura para isso. Nós já botamos 70 mil mulheres em Brasília, na Marcha da Margarida. Por que não podemos botar 70, 100 mil agora? Claro que podemos. Agora, não basta os rurais, não basta o MST, a FETAP, a CONTAG, a CUT aqui em Pernambuco. Precisa que outras categorias, que os bairros periféricos, que as organizações de bairro, os artistas, né, com consciências políticas, vá para a rua. Então, eu acho que nós estamos num momento que todo mundo está reclamando, Nil. Você olha os quatro cantos. O Temer virou uma unanimidade do povo contra. Eu tenho brincado, inclusive, que aqueles 3% que o Temer tem nas pesquisas, que ele é margem de erro. Você botar 3 para baixo é zero.
É zero.
Foi computado lá o voto da esposa dele, da Marcela. Marcela está entre aqueles que não sabe, não respondeu. Tá certo? Então, é brincadeira, não. O negócio é sério. Não tem presidente da República. Ele é administrado. Quem é que manda? Quem é que administra ali? É o Meirelles. Quem é que toca aquilo ali? Então, eu acho que as condições para mobilizar, elas estão se dando. Elas estão se dando. Ou amanhã tem mais protesto nacional, acumulando. Não fazer, em breve, uma grande greve geral. E para mim, Carlos Zero, Doriel, posso estar errado, mas o mote é esse. Se entrar na pauta, é uma da Previdência, semana que vem, como estão dizendo que vão botar, o Brasil vai...
Vocês estão torcendo para botar logo esse negócio na pauta, que aí vai...
Não. Nós estamos torcendo mesmo que ela não vá, porque o governo não tem os 308 votos, nem vai ter para aprovar. Que ela não vá. Agora, se ela for, pode ser esse estalo que eu estou dizendo para a gente fazer grandes mobilizações nacionais. Se prepare aí que nós vamos poder fazer e você vai divulgar aqui.
Aristides, com todos os petistas que eu tenho conversado, Carlos pode falar, Doriel, eu tenho feito um exercício de meia-culpa dos petistas por parte do importante do que está aí. Primeiro, eu tenho a convicção e eu acho que um dos caras mais rápidos de raciocínio para responder questões ligadas ao PT, além de vocês aqui, outro que tem respondido muito, sei até que não é nem da corrente de vocês, que é o Emídio. Quando veio aqui, a única vez que eu vi Emídio engolir saliva foi quando eu perguntei mais de uma vez, olhando nos olhos, mas me diga, o Lula não sabia de nada, como é que aquilo está rodando ele, arrudeando de todo lado? Porque, na pior das hipóteses, se Lula soubesse, é crime de responsabilidade também. É isso que eu não consigo entender. Por outro lado, aí tem uma crítica política. O PT quis governar para dois senhores, quis governar para o mercado e para a sociedade, para a base da sociedade. Fez uma reforma importante do ponto de vista econômico, ninguém pode negar. Uma revolução de inversão de prioridades, que ninguém pode negar. A condição do brasileiro melhorou, principalmente aqueles que eram mais negligenciados, aquela fala histórica que chegou emocionado Lula, que só ia sossegar quando o brasileiro tivesse todas as refeições dignamente, né? Quer dizer, todos nós nos emocionamos com aquela primeira eleição, mas o PT também quis governar para o mercado, a política econômica foi ali também, os bancos ganharam muito dinheiro no período, e para isso se aliou com muita coisa que não presta. E o resultado também está aí, né? Hoje, esses partidos, todo esse movimento que gerencia o país, há bem pouco tempo, fazia parte da base do governo, estava só esperando Eu acho até, com minha ignorância, mas tudo que eu escuto falar e vejo falar, na minha cabeça, a grande punida foi a menos culpada. Eu acho que a Dilma foi punida porque não fez concessão. Chegou um momento que deu murro na mesa, que ela era disso mesmo, e disse, olha, eu não vou conceder para esse pessoal, não vou ceder para um cara como Eduardo Cunha. Mas, em algum momento, o PT fez isso, acabou, né, fazendo. Eu estou falando isso para responder, porque aqui me mandou o Alex Mecânico, que é um ouvinte do nosso programa, ele mandou um daqueles vídeos que viram meio que memes, aí, só que são vídeos, né? Aí ele manda, bota aqui o áudio, aí está reforçando o que eu estou colocando para ver se o PT faz essa meia-culpa com força mesmo. O vídeo dele é Lula dizendo que só vota em gente honesta, aí ele, esse vídeo na sequência, bota Lula defendendo figurões da política que hoje estão na chave. Então vamos ouvir aqui o vídeo que ele mandou para exemplificar.
Político ladrão, sabe, só é eleito porque alguém votou nele. É uma pena, porque eu tenho orgulho de dizer em qualquer lugar o deputado que eu votei, o vereador que eu votei, o prefeito que eu votei, o governador que eu votei.
Aí tem a montagem.
Votaram Sérgio Cabral.
Sérgio Cabral.
É quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Porque esse homem já provou que é um homem de bem, que é um homem que gosta do Rio e que é um homem que tem competência para fazer as coisas que outros não tiveram. Por isso, meu companheiro Sérgio, se eu não tivesse que votar em São Paulo, eu iria transferir o meu título para votar em você, para governador do Rio de Janeiro.
Tem mais alguém que ele
defende? Os que nos criticam não tem coragem de dizer em quem votaram, porque eles votaram nos ladrões que eles criticam todo santo dia.
Só fala na CUT, inclusive.
E aí fico lá, vou lá pro triplex. Lá pro triplex. Sabe, gastar. Puta merda.
É o Lula falando palavrão.
Ladrão.
Aí entrou a musiquinha, pronto. Isso a turma que é contra Lula repercute, bota nas redes sociais a fole, que é para descredenciar. Mas vamos para essa coisa da minha culpa, Doriel.
Eu acho o seguinte, na verdade, nesse país fala-se muito em corrupção, fala-se muito em desonestos, e aí eu acho que quando aparece alguém dizendo que é honesto, as pessoas têm dúvida, entendeu? Porque eu acho que é isso que acontece com Lula, porque a gente fica perguntando, pô, como é que todo mundo roubou nesse país, só Lula não fez isso. Será que é possível a gente não ter gente honesta? A gente pode dizer que todos os políticos são desonestos? Não, tem político sério, que tem compromisso. E aí quando o Lula, essas gravações que foram colocadas aqui, hoje eu estou aqui de frente a Carlos Veras. Hoje eu posso tranquilamente, vai estar gravado aqui, de que Carlos Veras é um cidadão de bem, é uma pessoa que tem acompanhado sua história, tem compromisso, tem feito a luta. Agora, se daqui um ano Carlos Veras faz alguma ou comete alguma irregularidade, o fato de eu ter elogiado hoje Carlos Veras, eu sou irresponsável por isso, que eu acho que é isso que aconteceu com Lula. Na época que Lula fez a referência a Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral não era acusado de ter cometido esses crimes, porque hoje Lula não fará e não faz uma fala, porque está comprovado que Sérgio Cabral esteve envolvido em uma série de irresponsabilidade e de crimes. Então, acho que o presidente Lula pode ter cometido alguns erros, mas tenho certeza que não foram erros que provocaram manchar a imagem dele do ponto de vista de fazer qualquer coisa que fosse irregular, ou que fosse errada, ou que comprometesse principalmente a biografia do presidente Lula. Eu quero acreditar que o presidente Lula não ia jamais, pela capacidade que ele tinha de comprar um apartamento. Ali não era nem um apartamento, esse triplex que está falando, não é nem aquele apartamento de edifício luxuoso.
O de Miami, né? Com o Fernando Ricardo.
Pois é, muito diferente. O presidente Lula não tinha condições, não tinha dinheiro de comprar um apartamento daquele. Tinha motivo do presidente Lula esconder um apartamento daquele. Então eu acho que há muita acusação sem prova. É tanto que até hoje não tem provas claras que mostrem que o presidente Lula cometeu irregularidades, que sabia de tudo isso. A gente escuta gravações de muita gente falando que tem pessoas envolvidas, mas não tem prova. E do presidente Lula não tem. Por isso que eu acredito confio no presidente Lula. Entre o que a mídia está dizendo e o que o presidente Lula está dizendo, eu prefiro acreditar e confiar no presidente Lula pela história, pelo compromisso e por ele ter sempre ficado do lado dos trabalhadores. A mídia, você sabe, a grande mídia, historicamente, inclusive a própria Globo, reconheceu que tinha, no passado, apoiado o golpe militar em Pernambuco, que fez o quê? Que matou dirigentes, né, que perseguiu, que fez aquilo. Então, eu prefiro acreditar no presidente Lula e eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro, principalmente do Nordeste, reconhece não só a capacidade do presidente Lula, mas a inocência dele, uhum. E que eu acredito realmente que ele vai conseguir não provar, porque aqui nesse país é o seguinte, na verdade quem tinha que provar era o outro que Lula cometeu algum crime.
É quem acusa, né?
É quem acusa. É Lula que tem que provar que é inocente. É um absurdo isso.
É, mas aí você pinça essa coisa do Sérgio Cabral, tudo bem. É, mas eu fiz uma análise mais ampla, quer dizer, o PT não conhecia Eduardo Cunha, Michel Temer de antes. Não foi um erro político, não tinha que se ter pensado no auge da popularidade, eu sempre pergunto aos petistas, no auge da popularidade do primeiro governo, não dá para ter promovido uma reforma política que evitasse esses penduricalhos? Você também está naqueles, em meio àqueles que fazem esse meia-culpa de que o PT errou nesse aspecto?
Veja, a eleição da Câmara, por exemplo, Eduardo Cunha, o PT não apoiou Eduardo Cunha para ser presidente da Câmara. Né? Ele era da base, porque era do PMDB, mas o PT, inclusive, Dilma pagou um preço alto, porque defendeu uma outra candidatura que disputou com Eduardo Cunha, e Eduardo Cunha, com raiva, porque a presidenta Dilma não articulou sua base para votar nele, deu seguimento ao processo de impeachment. Então, o PT, e como nós vivemos num país, e aí é o processo de coalizão, a presidência, sim. Então precisa fazer conversas com vários partidos, com deputados que a gente nem sempre tem a confiança, mas que precisa do voto para aprovar algumas propostas que são importantes. Então, o presidente Lula teve que fazer algumas concessões, infelizmente, para alguns parlamentares, que hoje a gente percebe que foram um erro muito grande, mas foram esses que foram eleitos pela população. Por isso que hoje, Nil, a gente tem dito, aonde a gente tem ido, de que não é só eleger o presidente. Não. Você tem que eleger o presidente.
Eu diria que o voto proporcional chega a ser tão mais importante, ou às vezes, dependendo da circunstância, é mais importante.
Mais importante.
Muito o que acontece aí é fruto do nosso voto para a Câmara e para o Senado.
E essa importância ela não é dada. Se você perguntar hoje a cada 10 pessoas
quem votou
para deputado estadual, deputado estadual, a maioria das pessoas não lembra. Então, não lembra porque não consegue dar essa importância ainda, e ela é determinante, e eu acredito que para o futuro, por exemplo, se Lula se eleger presidente e continuar com o Congresso, Lula vai ter muita dificuldade de governar esse país com esse Congresso que está aí, se não mudar. Então, por isso que a gente defende esse caminho, e é claro que eu acho que os erros que podem ter sido cometidos, eu acho que Lula vai ter muita capacidade agora de errar menos ou de evitar erros pelas experiências que ele já teve desses 8 anos de governo, num momento muito difícil da conjuntura do nosso país.
Carlos?
Olha, a questão das alianças, Nil, você pode fazer um resgate lá de trás. Lula perdeu 3 eleições. Por que ele não ganhou em 89? Por que ele não ganhou depois? Porque só a esquerda, só os trabalhadores, só o nosso campo popular, não foi o suficiente para eleger Lula presidente. Lula acabou, em 2002, fazendo uma aliança com o centro. Com Zé Alencar, que pelo menos foi um vice...
Não, com fiel, o Zé Alencar, né? Foi ótimo, foi cenário. Ele entregou o pipi na mão da Dilma, né?
Aí a gente faz essa aliança, ganha a eleição, mas elege Lula.
Que tinha menos habilidade dele.
Elege o Lula, mas não dá a ele um Congresso, um Senado, com capacidade de fazer as mudanças. Nós sempre colocamos, a CUT sempre cobrou isso do Lula, de ter colocado em pauta a reforma dos meios de comunicação, a democratização dos meios de comunicação, a reforma política, a reforma tributária. Só que ele dizia, não tem maioria, vamos perder. Eu acho que foi um erro ali a gente não ter governado com o povo, com a população. Fazer um plebiscito, colocar à disposição e deixe o Congresso reprovar. Deixe que a gente ia para cima do Congresso, ia denunciar a cara de cada um que não aprovou. Como estamos agora denunciando a cara de cada um que está votando contra os trabalhadores. Então faltou isso. Eleger o Lula agora, o Lula assumiu um compromisso conosco. Fazer plebiscito, fazer um referendo, para poder anular todas as medidas que foi tomada pelo Temer. Mas só o Lula não vai bastar. Por isso a decisão da CUT de em cada estado está lançando e está colocando um nome dos trabalhadores para poder chegar à Câmara Federal e mudar essa correlação de força. Então é muito importante a gente eleger o presidente, mas dar a ele a condição também de governar. Porque esses caras do PMDB, desse partido de centro, foram eleitos inclusive com voto trabalhador. Nós temos 70% dos trabalhadores no Brasil e não temos 10% do Congresso Nacional. Porque o trabalhador está votando no patrão, está votando no candidato do patrão. E a corrupção é um problema geral da sociedade. Porque o eleitor, quando chega para o político e pede vantagem para votar nele, ele está contribuindo com o processo de corrupção, ele está cometendo um ato de corrupção. E você vai ver, nas próximas eleições, muitos deputados federais que votaram para retirar direitos dos trabalhadores, que estão recebendo dinheiro de Temer para manter lá, que vão chegar aqui, que vão chegar nos municípios vizinhos, comprando lideranças municipais, comprando as consciências das pessoas para poder se manterem lá. Então esse é um problema geral que a gente precisa resolver. E por último, quando você coloca se Lula sabia ou não sabia. Eu tenho dois filhos, Nil. Você tem filho, quem está nos ouvindo tem filho. Eu sei que meu filho agora está lá na escola do Carlota, escola pública do município de Itabira, e eu acho que ele está lá, acredito que ele está lá, estudando. Mas ele pode não estar lá. Não pode? Eu tenho que acreditar, porque ele é meu filho, tem uma relação, ele do meu convívio, ele pode estar lá. Imagina um presidente da República com a quantidade de cargos que tem, com esse arco de aliança, se ele consegue monitorar e saber o que cada um estava fazendo. A gente diminui, a gente cria um processo de ter mais vigilância, está mais próximo, mas eu não posso garantir, eu não posso ter certeza o tempo todo. E quanto ao apoio e essa gravação aí com o próprio Dorioche, foi muito feliz no que colocou, e eu acredito que o Lula é um ser humano, sujeito a falhas, mas uma coisa nós temos muita certeza, que é na honestidade, na integridade do companheiro Lula.
Bom, eu vou para um rápido intervalo, vocês vão perceber, eu vou conversar com eles aqui 10 minutos, todos vão voltar defendendo Ciro Gomes. É após o intervalo. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Presidente da Contag, Aristides Santos, da FETAP, Doriel Barros, da CUT Pernambuco, Carlos Veras. Registrando aqui, estou com a Kátia Célia, assessora da FETAP, a diretora Adriana Nascimento, o assessor Edilásio Vanderlei, assessor da presidência da FETAP, e também agora chegou, ele é diretor de juventude da CUT, é isso?
Exatamente.
É Gleidson.
Gleidson.
Gleidson, e Gleidson é de onde?
Pesqueira.
Pesqueira, muito bem.
Então, e trabalhador rural.
Pesqueira, trabalhador rural, muito bem, também aqui nos estúdios da Rádio Pajuá. Aristides, queria falar alguma coisa que ficou achando que precisava pontuar do bloco anterior, né, Aristides?
Eu acho que essa crítica nacional que você cobrou aí do PT, das lideranças nacionais, eu também acho que o PT devia ter feito uma crítica maior dos erros cometidos, né? Eu começo avaliando o seguinte, eu vi uma entrevista agora recente da Tânia Bacelar, economista que eu prezo muito, e não concordo 100%, mas destaquei alguns pontos dela que eu acho que na análise tem sentido. Por exemplo, Lula, quando se elege a primeira vez, lá em 2002, antes da posse, ele publica uma carta.
Carta aos brasileiros.
Isso, a carta ao povo brasileiro. Aí aquela carta tem muita coisa, né? Escrito na carta, os compromissos com a democracia, com a distribuição de renda, e etc, etc, etc. Mas ali estava embutido uma coisa principal, era sinalizar para o mercado, para o capital brasileiro e internacional também, que não ia rever os contratos.
Sim, o mercado estava assustado.
Pronto,
né?
Isso, rever contratos. E onde é que está o problema ali? Nós tínhamos que ter feito a auditoria na nossa dívida pública brasileira. Essa dívida pública é um negócio terrível. A dívida é em dólar, que em todo lugar do mundo os países devem, mas na sua moeda. Ali tem muitos contratos, só Jesus sabe, desde a época do Império. Então a gente precisaria fazer uma auditoria nessa dívida. E essa dívida leva a metade do orçamento brasileiro. Cada real de imposto que você paga, a metade vai para a dívida pública. A gente tem que mexer nesse câncer. Entendeu? A outra coisa é que Lula convivia realmente naquela linha. Concordo com essa análise. Lula mantinha os privilégios, né, dos grandes, tinha que contar ganhando dinheiro e tal, e acenava, né, com políticas sociais, com distribuição de renda, para o andar de baixo, para os trabalhadores, para a população mais pobre do país. E ele conviveu até o final. Tinha um pacto com a elite nacional. Por isso que está no meio, Jadebar Bales, Sarney, Renan Calheiros, esse povo todo. O Temer, estava tudo no pacote. A Dilma, ali em 2012, com aquela queda brusca que ela fez na taxa Selic, ela quebrou o pacto.
Isso.
Porque baixar a taxa Selic, baixar os juros, é você tirar lucro dos grandes. Tá? Quando ela percebeu o problema, fez um acordo com a Fiesp. Ali foram 100 bi, meu camarada, de isenção ali para as empresas na questão da folha do pagamento, tentando recuperar a relação. Já não deu mais tempo. A Fiesp aproveitou o dinheiro, o capital aproveitou o dinheiro da desoneração, preparou o pato e anos depois foi para a Avenida Paulista. Financiou aquelas mobilizações de 2013, todo esse processo. Então quebrou ali. Então aquela galera, todo dinheiro que estava apoiando e depois foge, porque aí vem a crise, a Dilma ia dividir pelo menos o pagamento da crise entre os ricos e os pobres, não ia botar tudo para os pobres pagar como está sendo agora, deram o golpe, tiraram a presidenta, e está aí o processo. É, precarização do trabalho para aumentar o ganho dos ricos. Agora é tudo. Se antes Lula era mãe dos pobres, pai dos ricos, agora o Temer é mãe e pai dos ricos. Os pobres ficaram sem nada. E quando eu falo de pobre, estou falando pobre aqui, agricultor, assalariado, servidor público de afogado da galinha. Estou falando da classe média para baixo do Brasil inteiro. Né? Que é quem paga impostos, que é quem financia a política pública brasileira. Porque nos impostos, vocês todos cidadãos sabem, por exemplo, se o Nil tiver um salário aqui de 5 mil na Rádio Pajeú, ele paga 27,5% de imposto de renda. O Gilmar Mendes, que recebe, depois de todos aqueles salários penduricários que ele recebe, adicionais, 140 mil reais, sabe quanto é que ele paga, Nil? 6,5. Tu pagas 27,5, Gilmar ganhando quantas vezes? 10, 14 vezes mais, não, quase todos o quê? 24 vezes mais do que tu, 28 vezes mais do que tu, ele paga 6,5. Então essa é a realidade. Nós estamos num país capitalista, o capital manda no Brasil e no mundo, você entra pela esquerda querendo governar o Brasil, mas você não tem congresso, nem muitas vezes apoio na sociedade como um todo, porque a mídia manipula. Quem é que entra na cara da gente todo dia e tem lugar que só entra ela? A Rede Globo. Mudando nossa cultura, né? Com as novelas, com as telenovelas, os telejornais convencendo o povo daquele caminho, né? O Sérgio Moro é o herói, Lula é o bandido. Então, se você só escuta uma música só, você não aprende a dançar outra. Se você só escuta uma história, não tem aquela máxima que diz uma mentira contada às horas às vezes vira uma verdade? Então a Globo mente o tempo todo e as pessoas escutam só isso. E transferem, e tem uma coisa, né? O bom jornalista passa uma ideia e cria consciência cidadã. Um peço jornalista ou um peço telejornal vai passar para a sociedade uma peça, uma visão de mundo e uma informação nem tão correta. A nossa sorte é as redes sociais hoje que espalha muita coisa, mas também nela tem muita coisa ruim que a gente também tem que saber
administrar. As redes sociais derrubaram ontem o William Vac. Se não fossem as redes sociais, ele não tinha aquilo declarado. Quer dizer, o William Vac se derrubou, porque eu estava dizendo aqui que ali ele se revelou quem é na verdade. Né? Mas não fosse a força das redes sociais, a Globo não tinha tomado a decisão em poucas horas de tirar um âncora daquilo do telejornal. Perguntas, eu estou com dois pré-candidatos aqui. Júnior Finfa pergunta. Nil, pergunta a Doriel e Carlos se o PT de Afogados já sinalizou apoio à candidatura deles. Carlos, tem conversa aí?
Eu espero conversar com a direção do partido. Acredito que está sendo agendado hoje à noite. Eu não vou poder estar, porque amanhã, 9 horas da manhã, eu coordeno uma Assembleia Geral da Classe Trabalhadora, mas o companheiro Doriel, a companheira Cátia, a companheira Adriana vão estar na conversa. Eu espero ter uma oportunidade de conversar com a direção. Mas com os filiados, com os militantes do partido, nós estamos conversando e eu espero ter aqui o apoio de todos os petistas de Afogados.
Na região, o PT tem essa coisa de orgânico, de ser muito orgânico, cada partido pensa de um jeito, eu sei como é complicado. Na região, que cidade já tem um apoio mais claro aí a esse... que na verdade não é um projeto só de... é um projeto de movimentos, mas que importa também para o partido. Como é que está a conversa em outras cidades?
Não, está bastante avançada. Até o dia 10 de dezembro nós encerramos o sertão inteiro. Vamos fazer em 55 municípios do sertão. Vamos conseguir percorrer em todos. Estamos conversando. Um apoio muito importante e entusiasmado está os dirigentes do movimento sindical, nas conversas com os sindicatos, na conversa com os militantes dos partidos, com os diretórios municipais, alguns vereadores do Partido dos Trabalhadores aqui no Pajeú, aqui no Sertão como um todo, outros vereadores que não são nem do Partido dos Trabalhadores, mas estão dialogando, discutindo. Então tá bem, as pessoas estão compreendendo, as lideranças estão compreendendo, estão entendendo o que é preciso evoluir na consciência de classe, tanto dos dirigentes como dos trabalhadores, para que os trabalhadores possam ter legítimas representações deles na Assembleia Legislativa de Pernambuco e no Congresso Nacional.
Ok, vamos aqui a algumas opiniões. Essa daqui mandou zap, diga lá.
Bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, Nil Júnior. É Marciano Ostentação. Pergunta aí a Carlos Vera se o erro do PT não foi. Se ele tivesse feito uma reforma política, né, o Brasil não está do jeito que está hoje, né? Eu acho agora que o PT deve ter uma parcela de culpa nesse cartório aí. Pergunta a Carlos Vera aí, por favor.
Você já perguntou.
Inclusive eu falei anteriormente que nós precisaríamos ter feito a reforma política. Isso não garantia, tá? Ostentação. Se o Lula tivesse preparado uma proposta, mando para o Congresso Nacional, não nos garantia que fosse aprovado. Mas pelo menos a gente tinha feito o debate na sociedade e tinha ido para o enfrentamento. Eu sou defensor que ele tinha que ter feito um plebiscito, tinha que ter consultado a população, tinha que ter governado mais com o povo, que é como inclusive agora, porque serviu de experiência todo esse processo, que agora que ele está se colocando à disposição, inclusive, do governo dele, ser um governo governado com o povo, com a população, através de plebiscitos e referendos, para poder tanto mudar essa política aí nefasta do governo Temer, que está colocado, como também essas reformas importantes, estruturantes, serem feitas, porque as reformas são feitas pelo Congresso. Se você tiver um Congresso conservador, você corre o risco de mandar uma proposta boa e lá eles modificar e aprovar algo muito ruim para os trabalhadores.
Uma opinião aqui no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu queria falar assim para o senhor Aristides que ele não precisa ficar desesperado, não. Esses argumentos aí já foram refutados. A sociedade hoje, com a internet, ela tem informação de verdade. Ela não depende mais da mídia grosseira que manipula a população como massa de manobra. Ela tem informações em que nós podemos pesquisar, ir a fundo, conhecer o histórico. Olha o histórico dele, do candidato, no pré-candidato Bolsonaro, né? Um cara humilde. O sogro dele é negro, tem amigos, tem parlamentares lá, ele tem assessores homossexuais. Então esses argumentos já foram todos refutados. Tem que discutir ideias. Eu queria que ele falasse um pouco aí sobre o Jean Willand, né, que o partido dele é coligado, né, com o PSOL, que tem os seus argumentos voltados à ideologia de gênero, que falou agora recentemente, né, se o mundo acabasse, o que é que ele faria? Usaria todas as drogas ilícitas e faria sexo com quem ele quisesse. Eu queria que ele falasse um pouco sobre essa declaração de alguém que é do partido coligado ao dele.
Aristides, responda o ouvinte aí, por favor.
Nas mídias sociais sai de tudo. Tem inclusive o Bolsonaro contratou uma série de profissionais nessa área, inclusive para fazer a contra-propaganda contra outras pessoas, defendê-lo do indefensável, porque isso que ele está ouvindo aí, eu espero que ele continue pesquisando, porque ele vai encontrar. Ele vai encontrar outras coisas. Ele vai encontrar a deputada, né, que ele disse que não estuparia ela porque ela não merecia, é como se ela fosse feia para ele, negócio assim absurdo. Está sendo processado pela justiça brasileira em R$150 mil por danos morais.
Já perdeu em
tal. Essa coisa de que tem assessor homossexual, eu estou achando que é conversa para ele investigar melhor. O Bolsonaro é preconceituoso, respeite sua opinião, mas você vai perceber lá na frente, esse candidato ele não tem condições de administrar o Brasil. Tá certo? Ele não tem condições, tem outros nomes. Quanto ao deputado do PSOL, que ele fez referência, enquanto cidadão que defende a classe trabalhadora, defende um país justo, democrático, ele tem boas posições. As posições mais pessoais dele, em relação a como deve ser tratado as drogas, eu também discordo, né? Eu já vi alguns depoimentos que ele defende a criminalização das drogas, que tem que fazer um processo de liberação da maconha, considera que não é tão grave assim. Eu também tenho discordância. Mas são debates que estão sendo feitos na sociedade também por outras pessoas, não é só por ele. Não é motivo também de criminalizar o deputado. É um debate que a sociedade está fazendo. Agora eu também discordo. E eu acho que esse é o bom da democracia. A gente tem opiniões e opiniões para se fazer. Agora, no debate geral que nós estamos fazendo, de que lado está o Bolsonaro e o William, eu ficaria com ele, porque ele defende um país justo, um país democrático, não participou do golpe, não anda matando, perseguindo os homossexuais, nem anda defendendo ou fazendo alusão estrupa às mulheres. Ele pelo menos tem uma visão de sociedade um pouco mais ampla, mais respeito às pessoas, aos cidadãos. Então acho que é um debate que a gente pode continuar fazendo. Não estou desesperado, é o jeito de eu me pronunciar, de eu falar, desculpe se não gostou. O que eu estou colocando é que uma pessoa, e eu acho que pelo que ele falou aí, me parece uma pessoa informada, que está pesquisando, continue pesquisando, né? Amanhã você vai perceber que não só eu, muitos têm razão. E o Bolsonaro não é um candidato que vai ser viabilizado para ganhar a eleição. Ele pode ser um candidato para até disputar, mas ele não tem chance de ganhar a eleição, porque o povo brasileiro não vai pegar o caminho do Trump, não vai pegar o caminho da ultradireita no mundo. Nós temos uma outra sociedade com outra visão, e aqui, quem é preconceituoso, quem é autoritário, violento, não vai ter fôlego amplo, fôlego longo nesse processo. O Bolsonaro será derrotado pelo amplo debate que será feito no processo das eleições.
Bom, eu estou com o tempo estourado, só registrar aqui que o Beto Góes está dizendo que querem culpar o funcionalismo público pelo déficit da Previdência, dizendo que são privilegiados, mas ocorre que os servidores públicos contribuem desde quando entram no serviço público, fazem jus, receber proventos integrais, for mexer, tem que mexer, né? Tem que ter uma enxurrada de ações no STF. Está dizendo aqui o Beto, concorda em linhas gerais com ele, né? O caso da ministra dos Direitos Humanos, para mim, não revelou só a face dela, por exemplo, não defendeu, mas mostra onde é que está o problema no rombo da Previdência, né? A mulher daquela, 30 mil de aposentadoria, e o Sandro Pereira está dizendo que se tem culpado nessa história é o próprio PT, que apoiou o PMDB, e agora está chorando o leite derramado, está dando a opinião dele aqui também. Eu poderia esticar o debate por mais, tem até outras perguntas, eu não estou com tempo. O já estourado, o tempo estourado, já estou na primeira prorrogação, né, que não é comum, quem sabe como o rádio é pedir, inclusive agradecer ao pessoal do Encontro com a Poesia, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente poder conversar. Então quero agradecer, a gente vai continuar debatendo aí esse projeto do PT, projeto das pré-candidaturas, né, e obviamente ouvindo todos os lados dessa moeda do processo eleitoral. Doriel, muito obrigado e a gente continua conversando.
Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, poder estar no teu programa, mandar um abraço a todos os ouvintes, inclusive aproveitar, a Socorro Viana mandou um Facebook lá de Santa Filomena, que está acompanhando, inclusive, o programa. Um abraço para ela e todos da região. Inclusive, a gente tem um apoio lá da vice-prefeita do município, Alcilene. Há um movimento muito importante que está acontecendo no estado de Pernambuco. Tem quatro prefeitos que, inclusive, estão apoiando esse projeto da FETAP, inclusive o meu município de Águas Belas, que tem um prefeito também.
É isso que eu ia falar, está... Águas Belas tem uma base petista importante, né?
Está fechado com essa proposta da FETAP, enfim, estamos construindo para que a gente possa retomar esse espaço na Assembleia Legislativa e ter uma representação, uma voz dos agricultores e agricultoras familiares para lhe defender naquela casa, como também Manuel fez e defendeu. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, muito obrigado.
Eu que agradeço. Carlos, obrigado, um abraço, a gente vai conversando.
Agradeço novamente a oportunidade, Nil. Quero aqui também mandar um abraço para as direções do Sindicato de Quixaba e Santa Terezinha, que estavam nos acompanhando, e aproveitar para convidar toda a população para o dia de amanhã. Amanhã é um dia nacional de mobilização. Então é importante que cada trabalhador se mobilize da sua forma, no seu local de trabalho, no seu município, pelas redes sociais, questionando, protestando contra todas essas medidas. Contra a implementação da reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a venda dos bancos públicos, a venda do Rio São Francisco, que possa amanhã, em cada município, ou no seu local de trabalho, ou nas redes sociais, também fazer um protesto. E nós vamos estar lá na Praça do Derby, a partir das 9 horas, numa grande assembleia da classe trabalhadora, com todas as centrais, para tirar um calendário de luta e aí de forma conjunta para dar enfrentamento a todos esses ataques promovidos por Temer e os seus deputados federais e senadores que estão do lado dele, tirando direito de trabalhador.
Aristides, obrigado, prazer sempre revê-lo também. Um abraço.
Obrigado, o prazer foi meu. E gostaria que a população do Pajeú prestasse atenção nessas duas pré-candidaturas, Carlos Veras e Doriel. Estamos buscando renovar nome.